Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala pessoal, tá começando mais um Texanos Brasil aqui no Fambonanet. Eu sou o Thales.
Eu sou o Henrique.
E hoje a gente vai falar sobre o nosso draft, né? Que depois de tantas movimentações nessa free agency, os Texans selecionaram os seus novos jogadores, os novos calouros, que nesse ano vão ter um impacto muito grande, né, Henrique? Por causa do coronavírus. E a gente não sabe como que esses novos jogadores vão se adaptar a isso com menos treinamentos e menos interações, menos tempo, né? Então, essa é uma preocupação. E falando nisso, outra coisa também é que sobre o nosso draft, a gente sanou as nossas principais carências, né, Henrique?
O draft foi, apesar que a gente viu alguns dos especialistas dando nota ruim aqui no Brasil e coisa assim, se considerar principalmente que a gente não teve escolha de primeiro round, também não teve as escolhas lá do final, foi um draft bom. A gente acabou pegando só 5 jogadores e um que vai ser titular com certeza no dia 1, um que tem muita chance de jogar muito e de virar titular ao longo da temporada, e uns 2 para o Special Teams, que também são bem promissores.
Então vamos começar falando, né, dos jogadores e quem o Texas selecionou, que foi na segunda rodada, na escolha de número 40. O Texans acabou selecionando Ross Blacklock, desse tackle de TCU. E era um cara que o Texas estava apaixonado. Alguns dias antes, eu saí de matéria que o Blacklock, ele tinha se reunido com o Anton Weaver. O Bill O'Brien elogiou ele pela personalidade, falou que ele era um cara extremamente engraçado, um cara extremamente bom de conversar. E tava na cara porque era a nossa maior necessidade, né? Desde que o DJ Reed saiu, a gente não repôs no via free agency. O time Jernigan, ok, vai ajudar, mas não é a solução, né? Até porque o Jernigan vem de algumas lesões e a gente precisava de um seguro maior de talento também, né? Já que o Antonio Weaver, ele nunca pegou jogadores abaixo da quinta rodada para desenvolver. Então, a maioria dos jogadores que tiveram no Texans foram de quinta rodada para baixo, inclusive de Jay Reed. E o Antonio Weaver soube desenvolver isso muito bem.
Desenvolveu muito bem.
Exatamente. Tanto que jogadores do draft free agents deram resultado, né? Angelo Blackson, Brandon Dunn e agora
continua importante no time, assim, principalmente para esse começo, por causa do corona, a questão que a gente acabou de falar dos calouros chegarem, pegando, o Dan é o que já sabe, né? Não, acho que eles, não, o Blackson já sabe playbook, os dois já têm, assim, já estão mais dentro do sistema, mas como nose tackle, assim, o Brandon Dunn é o que sobrou do ano passado para isso.
É excelente. O Brandon Dunn, ele faz o que o J.J. Reed faz, né? Ser a âncora ali na nossa defesa, só que o J.J. Reed é melhor tecnicamente, tem mais talento, mas como a gente falou nos outros podcasts, que o DJ Reed, ele tinha um problema, que era não chegar no quarterback. E o Blacklock faz isso. Então, a gente pagar 3 milhões e 0.25 por ano num jogador que não chega no quarterback, tava muito, muito caro para o Texas se dar esse luxo, né? Com tantas outras renovações mais importantes para fazer. E o Blacklock chega exatamente para ser esse cara. Ser esse cara que vai chegar no quarterback. Ele tem uma agilidade lateral, uma movimentação lateral excelente. Vindo isso de uma lesão que ele teve em 2018, que tirou ele da temporada de 2018. E em 2019 ele teve, voltou como se não tivesse nenhuma lesão. E uma coisa que o JP falou dele no 10 jardas é que a face foi um dos melhores defensive tackles que soube enfrentar bloqueio duplo.
É. Ele jogava num esquema 3-4 lá na TCU, mas ele não tem problema se a gente mudar para o 4-3. E ele teve 3.5 sacks depois da lesão, igual você falou, e 9 tackle for loss, que é assim, que é muito bom, que ele consegue escapar do bloqueio, pegar o running back antes da linha de scrimmage. Isso é muito bom.
É, exatamente. Então, um cara só, deixa eu ver aqui, em comparação com o DJ Reed, a melhor temporada dele em Clemson foi 2013, com 5 tackles for loss e 3 sacks. Então,
9 tackles for loss é quase o dobro.
É, ele teve 9 tackles for loss na carreira dele em Clemson. E o Ross Blacklock teve isso em uma temporada. Depois de ele ter voltado de lesão, tá? Então, mostra essa qualidade que ele tem. Claro, ele precisa de alguns refinamentos, precisa sair melhor, usar melhor as mãos para escapar melhor, chegar mais rápido, né, no backfield. Mas é um cara extremamente interessantíssimo. E eu tava vendo hoje que o Bill McClain, ele não esperava que o Ross Blacklock sobraria para os Texans. E ele achou que foi uma escolha fenomenal para o Texas.
E
tava na cara mesmo que ele seria o cara, né? Tava entre ele e o Kenneth Murray, que o Chargers acabou pegando. Mas estava meio que na cara que seria um desses dois jogadores que os Texans iria acabar selecionando.
Eu lembro do Blacklock sobrar em algum mock draft que eu fiz, sobrar na 40.
Pois é. Teve a corrida de tackle e wide receiver, influenciou muito isso, né? E até de safety na segunda rodada. Muitos times pegaram safety. Acho que saíram dois safes na nossa frente, se não me engano.
Acho que sim. É um pro...
Foi o McKinney e o Kyle Dungey. E aí depois veio o Ross Blacklock. Então, corrida de safety, corrida de wide receiver. Teve a corrida pro running backs também no final da primeira e início da segunda. Então, fiquei muito satisfeito que foi ele. Acho que vai ajudar pra caramba. É um cara de Houston, né? É um cara...
Eu vi vídeo ele na casa dele com a família do lado de fora, o pessoal, assim, ele é realmente torcedor dos Texans, a família toda muito feliz.
Sim, e ele falou que o sonho dele era jogar com o DJ Watt. E teve até um vídeo da mãe dele que falando, elogiando o DJ Watt. Aí o DJ Watt deu uma sacaneada, falando: "Não, pode deixar, mãe do Blacklock, eu vou cuidar dele desde que ele traga, desde que ele me dê o seu lanche, vai ficar tudo certo." Então, a nossa primeira escolha foi na escolha 40, o Ross Blacklock.
Eu não vi ninguém que criticou essa escolha. Ninguém, assim, e nenhum. Nem os que a gente fica no nosso grupo lá falando mal dos especialistas, de alguns que queriam que a gente draftasse um tight end, por exemplo, não falaram mal dessa escolha. O pessoal criticou algumas escolhas pra baixo, mas aí já é round lá embaixo, que eu nem vejo tanto sentido em criticar, e porque a gente não conhece os jogadores nem de perto tanto que os profissionais do Texans devem ter analisado das escolhas de quarta rodada, por exemplo.
Sim. E tem outra coisa, né? Como que vai, como o draft vai se dirigindo também influencia, às vezes, que a gente vai chegar lá quando falar da escolha de John Reed. Acho que duas escolhas antes do Texans escolher ele, pegaram a Mick Robertson. Aí quando você vê que o Texas selecionou um corner slot agressivo, aí fala, cara, o Amico Robertson era o cara do Texas nessa escolha, né? Mas a gente vai chegar lá ainda. E vamos falar agora da nossa terceira escolha, que é o Jonathan Greenard. Ele foi escolhido na escolha 90 e ele é da Universidade de Flórida. Antes de falar do jogador, tem uma coisa interessante que o Bill O'Brien tava puto da vida porque ele não conseguiu trocar com o Detroit Lions. O Lions deu um signal, como diria aqui na Bahia, no Bill O'Brien e acabou desistindo. E eu acho que era pra... Normalmente, fatalmente, a gente sairia da terceira rodada e selecionaria ali na escolha 109, foi a escolha de... E mais alguma escolha,
ia cair 19 e ainda ia ter algum talento bom disponível e ia ganhar uma escolha a mais, talvez uma de quinta rodada...
Eu tô olhando aqui, ó, 109, o Lions trocou com o Raiders, e a 121, 121 que eles trocaram com o Raiders quando subiu, mas acho que tinha outra escolha deles na quarta rodada, agora eu não vou conseguir lembrar, mas seria quarta e quinta, ou alguma escolha futura de 2021, né? Pode ser assim, a terceira desse ano, ou a quarta desse ano, a terceira do ano seguinte. Poderia acontecer. Ou então a quarta do ano seguinte. Mas, enfim, não rolou. A gente acabou selecionando o Jonathan Greenard. Alguns perfis do Twitter do Texans que avaliavam os jogadores gostavam muito do Greenard. Colocavam eles no topo da board ali no final da terceira rodada. O Bertinho, que hoje não tá aqui, ele não gosta tanto do Greenard, mas é um cara que produziu bastante, principalmente no seu último ano, no seu último e primeiro ano em Flórida. Ele teve 16 tackles for loss e 10 sacks, 4 passes desviados e 3 fumbles forçados. Uma ótima produção. Antes disso, ele tinha jogado em Louisville em 2017, com 15,5 tackles for loss, 7 sacks, 1 passe desviado e 1 fumble forçado. Produziu muito em Flórida, né? Em Louisville. E uma coisa que o Bill O'Brien falou é que ele estava procurando jogadores experientes e jogadores... são líderes que tiveram influência de liderança nas suas universidades. Ele acha que essa temporada vai ser uma temporada que...
Essa temporada, o jogador assim, com inteligência de futebol vai fazer muita diferença, porque ele vai ter que treinar em casa sozinho, estudar muito para... Por pouco tempo de treinamento, ele já conseguiu ter impacto.
Exatamente. Quando ele for voltar a treinar no campo, ele já saber identificar os sinais de como a defesa tem que se comportar, como que ele deve fazer.
Que isso é uma característica que foi, assim, que já tem tempo. Foi o ano de calor do Scarlett, que foi uma das coisas que me impressionou dele, que agora ele já é titular, na época ele não era. Mas quando ele entrava, tem um vídeo específico, aí tem que procurar muito para achar na página dos Texans, que é uma jogada que ele tá de inside linebacker, e ele manda sinal avisando que vai ser uma corrida por zona pela direita. Os caras do Texans avisam, né, nesse comentário depois, que ó, o Brandon Scarlett está avisando isso. E foi exatamente o que aconteceu. E foi um tackle for loss do McKinney. Isso foi em 2018.
Eu acho que eu lembro dessa jogada, só não lembro com quem, contra o time que foi.
Eu lembro que depois eu assisti essas análises que fizeram, análises de calouros, e isso era o que destacava do Scarlett naquela época, que ele entrava pouco, mas ele entrava muito no Special Teams, mas quando ele entrava, ele conseguia manter uma influência, uma liderança e uma leitura de jogada muito boa. E é o que eu espero um pouco também do Greenard.
E ele é um cara que, assim, eu acho que a escolha, eu acho que seria o Terrell Lewis aqui na 90. Se o Terrell Lewis não tivesse saído na 84 pro Rams, acho que ele seria aqui no Texas. Porque apesar do histórico de lesão do Lewis, o Lewis era um cara que poderia jogar como Will, coisa que um sistema 4-3, coisa que o Bill O'Brien falou. E ele falando, o Terrell Lewis também falando como Texans viam nele e viam a versatilidade dele, eles entendiam como ele poderia encaixar no time, saber usar ele. Então ele gostou muito quando conversou com os Texans sobre isso. O Greenard, ele tem essa mobilidade, às vezes ele cai em cobertura também, tá? Mas ele não é igual o Josh Uche ou o Terrell Lewis. Não é esse cara. Ele consegue jogar em pé, consegue jogar com a mão no chão. Mas ele tem alguns vícios de jogada. Ele usa muito, gira muito corpo para fazer o spin move para chegar no quarterback. E às vezes o cara, de tanto ver aquilo, o teco ou o guard consegue bloquear ele e ele não consegue chegar. Mas ele tem uma explosão impressionante. É. Quando ele ganha o primeiro passo, ele chega muito facilmente no quarterback, muito rápido. Gostei, assim, da escolha. Não era uma escolha preferida. Acho que tinha melhores jogadores que o Texas poderia ter pego. Mas é aquilo, né? Acontece de sair jogadores antes. Mas acho que o Greenard, ele vai brigar por posição com o Scarlett. Eu acho que o Scarlett foi bem na temporada passada, produziu, teve a melhor temporada dele como Texas, sendo titular, mas, assim, não produziu tanto, tá? 3,5 sacks é uma coisa para um offensive tackle, um outside linebacker titular, eu acho pouco. Eu acho que ele poderia pelo menos produzir 5, 6 sacks.
E eu acho também que se a gente mudar de esquema defensivo para um 4-3, alguma coisa assim, ele também vai ser aproveitado, porque, como você falou, ele joga também de defensive end, não só de outside linebacker. Que eu acho que o Scarlett não joga de defensive end.
Se o Scarlett for jogar de Texas, ele, se fosse um esquema 4-3, ele seria inside linebacker, porque ele já jogou assim, né? Ele teve um jogo contra o Redskins, que a gente estava sem jogadores de side linebacker. Ele que caiu na posição ali para jogar junto com... Eu não lembro se era o Cunningham ou o McKinney que estava machucado. Acho que era o McKinney, não tenho certeza. Mas ele que fez a dupla. E ele foi bem, ele jogou bem aquela partida na posição. Eu gostei do que eu vi. Então pode ser que aconteça isso mesmo. E o Greenard, acho que ele não vai ser titular, mas eu acho que ele vai ser usado na rotação muito facilmente. A gente tem Jacoby Martin, Whitney Matthews, Brandon Scarlett e agora o Greenard. Acho que é, a gente tem rotação, coisa que a gente não teve na temporada passada. A gente só teve o Jacoby Martin ali entrando, né? E agora a gente ganha mais uma peça. A gente pode contar aí com a volta do Duke Ejiofor, se ele ficar saudável finalmente. Ele pode ser esse quinto outside linebacker para jogar. Mas a gente tem mais opções do que ano passado no pass rush. O J.J. Watt agora vai jogar com um talento alto ao lado dele. Tem o time Jernigan. Tem o Charles Omenihu, que deve crescer também. Então, melhorou. Acho, não sei se vai causar tanto impacto assim no Greenard, mas é um cara que, se entrar na rotação, vai produzir. Deve produzir bem assim o Greenard. O que você acha?
É, eu também acho que ele é um que vai jogar muito e que tem chance de se desenvolver e virar titular ao longo da temporada. Porque uma das coisas que impressiona dele é que ele era de Louisville, foi no primeiro ano na Flórida e já jogou bem. É, então, assim, ele vem numa evolução. É um pouco o que falava do Titus Howard ano passado, que era um jogador que demonstrava muita evolução. Então ele pode continuar nessa evolução e assumir titularidade no meio da temporada.
Pois é. Depois disso, a gente teria a escolha número 111, mas a gente trocou com o Miami Dolphins. E a gente acabou adquirindo duas escolhas de quarta rodada, que foram a escolha 126, onde a gente pegou o Charlie Hacker, offensive tackle de North Carolina. É um cara extremamente alto, extremamente pesado e forte, mas é isso. Assim, não deu, eu não vi muita coisa dele, mas do que eu li, é um cara que precisa de refinamento, tem as ferramentas físicas para jogar, para ser um bom tackle. Ele é um swing tackle, que é o cara que pode jogar como left tackle, como right tackle. Então, o Charlie Heck vai ser importante. Ter mais um tackle que pode jogar nas duas é importante. Até porque ano passado, né, a gente teve que voltar com o Chris Clark, teve o Roderick Johnson, mas desde a lesão do Titus Howard, nossa, minha ofensiva deu uma decaída. Então eu acho que o Bill O'Brien pensou mais nisso, né?
É, eu não esperava draftar um tackle. Eu esperava draftar mais um guard.
Sim, também. Até, e tava o Cameron Clark, né? Disponível. Clark saiu na 129 pro Jets. Então, esse é um cara projetado para jogar de guard.
Mas tirando esse detalhe, assim, que essa é a única escolha dos Texans que eu meio que fiquei mais ou menos pela posição, não tanto pelo jogador. Porque eu esperava mais um guard que um tackle.
Sim, eu fiquei assim, eu pensava que a gente poderia ter pego um wide receiver aqui. A gente poderia ter saído com o Gabriel Davis, que foi pro Buffalo Bills.
É, e também, assim, sabendo que depois a gente iria cortar um safety titular, talvez nessa escolha a gente pudesse ainda ter pegado um safety. Tinha o Jalen Hawkins, que é um bom safety, acabou saindo na 134. Mas não é uma escolha que eu critique essa do Cameron Clark, não, porque já é de meio de quarta rodada, assim, final, meio pro final de quarta rodada.
Já é no primeiro dia, no último dia, né? Terceiro dia. É assim, não foi uma escolha melhor, né? Ruim, mas acho que a gente poderia ter saído com coisa melhor do que foi o Charlie Hacker. Mas, ok, tá pensando em
no futuro de no futuras lesões.
É, e linha, e a linha não é, a linha titular não é mais um problema dos Texans. A gente realmente já tem uma linha com 5 jogadores titulares sólidos. Então é um reserva, igual você falou, que joga dos dois lados. A gente tem o Titus Howard que pode jogar de guarda se precisar. Então ele é bem um seguro para lesões ao longo da temporada.
Uhum. E vai dar tempo, né? Quer dizer, não sei se vai conseguir desenvolver, porque, como eu falei, coronavírus vai atrapalhar tudo. Mas vai ficar ali na reserva. Se ninguém se
machucar, ele vai
não se machucar cedo. Isso pode ser bom pra gente, né? Que dá tempo de dele pegar
e o McDevlin desenvolver ele.
Mas é uma escolha que foi uma escolha para seguro de vida, digamos assim. Escolha muito por necessidade.
É.
Na 141, o Texans pegou o John Rich, cornerback de Penn State. E esse foi um cara que eu não vi nada do draft, mas depois que eu fui dar uma olhada, me impressionou bastante. Porque ele é um jogador que muito parecido com o Mike Robinson, que muita gente estava colocando que o Texans ia pegar, e acabou saindo na 139 pro Raiders. E o John Reed é um cara que físico, pode jogar por fora e por dentro, pode, às vezes até pode, é um bom retornador também.
É.
Foi um jogador de special teams, bom retornador. E a tape que eu vi dele, ele é muito inteligente. Ele fez estágio na Blizzard. Ele é meio nerdzinho, assim.
Eu vi uma coisa dessa mesmo, que ele é desenvolvedor de jogos, né? Programador, umas coisas assim.
Alguma coisa assim. E foi um cara que eu, da tape que eu vi, do jogo que eu vi, eu falei, cara, esse cara é interessante. Esse é um cara que pode, não sei se ele titular logo de cara não, mas durante a temporada ele vai ganhar um snaps, um cara que é extremamente inteligente, acho que vai pegar o playbook mais facilmente do que outros jogadores. Ele vai ter mais facilidade. E é uma posição, cara, que pode fazer, se ele vier para ser um corner slot, que ainda tá em dúvida se vai ser o Wayne Hargreaves, se vai ser o Eric Murray, ou se vai ser o Brandon Robin, ele pode empurrar o Robin para jogar por fora, e o Robin e Gerrit Cole serem a dupla do Tech. Então, gostei da escolha. Me surpreendi no primeiro momento, mas depois eu gostei, depois que eu fui pesquisar, e fiquei satisfeito. Esperava que seria um safety pro Texans, mas como a maioria dos safeties, os melhores safeties já tinham saído há muito tempo, então acho que o John Reed era, de talento na secundária, era um dos melhores disponíveis ali.
Eu concordo, e também, assim, eu não conhecia ele antes dele ser draftado, fui pesquisar depois, e ele teve um combine muito bom também. Ele corre 40 jardas para baixo de 4,5. Então, assim, ele é bem rápido. Para jogar de slot, abaixo de 4,6 já é muito bom.
Sim, sim. E com a última escolha do Texans, que foi na quinta rodada, o Texans pegou a Zaya Coulter de Rhode Island, wide receiver. E ele é um cara que o Zerline, depois eu fui procurar, o Zerline falou, é um cara extremamente cru, precisa de desenvolvimento de rotas, mas quando jogou com a Universidade Grande, ele entregou. Ele acho que teve mais de 120 jardas em todos os... contra uma conferência mais forte, conferência de primeira divisão. Então, quando ele teve desafio, ele soube... Ele soube produzir. Isso é uma coisa interessante, que ano passado foi a mesma coisa com o Titus Howard. Titus Howard só jogou contra Auburn, único adversário grande, relevante. E ele foi muito bem. Né?
Foi.
Talvez isso tenha chamado também a atenção do Texas. De, pô, o cara tá produziu isso contra um adversário infinitamente superior, produziu 120 jardas. Não lembro se foram 3 ou 4 jogos com adversários mais fortes, mas foram 120 jardas.
O melhor jogo dele, assim, ele tem 3 jogos dentro nos confrontos da divisão aqui. Ele teve contra Virginia Tech, que é um time bem maior do que o dele lá, ele teve 152 jardas.
Sim, exatamente. E é um cara que você olha principalmente como slot, tá? Slot receiver, ele pode jogar ali, ele é um cara alto, 1,88m, e no slot, quando eu vi contra a Virginia Tech, ele explodiu. Ele precisa melhorar quando ele tá correndo em campo aberto, porque ele poderia correr, né? Teve uma jogada que ele jogou, correu pelo slot, mas faltou um refinamento de conhecer qual o melhor caminho correr. E ele correu bem, mas poderia ter conquistado mais 10 jardas, 15 jardas, ou até mesmo de ter feito o touchdown. E foi um cara que joga por fora também, mas eu acho que se ele jogar no slot, ele vai fazer um inferno ali para quem quer que seja. A gente tem o Randall Cobb, né? Mas esse, o Isaiah Coulter, vai ser desenvolvido. Não acho que ele vai jogar tanto, porque a gente já tem Stills, Fuller, Randall Cooks.
A gente tem muito wide receiver bom. Assim. E o Randall Cobb também já tá mais velho, né? Então você pode pegar um cara cru para desenvolver
atrás do...
revezar com o Randall Cobb para ele aparecer daqui 2 anos.
Sim, sim. E a gente tem também o Kiki,
O Kiki, a gente ainda não sabe o que o Bill O'Brien tem de problema com ele, que ele teve um ano de calouro muito bom e ano passado não colocou para jogar.
Exatamente. E fora os wide receivers, a gente tem 2 running backs que recebem passe, tanto o Duke quanto o David Johnson. E a gente tem 4 talentos que vão disputar a vaga, né? Então, que são bons recebedores, todos os 4, pelo menos. Então, o Watson tem muita opção.
De Tyrande, tem uma expectativa muito grande no Kahai Warren, que assim, a expectativa do draft dele veio muito grande, que ele é muito alto, forte, é novo ainda, e é um excelente recebedor, mas lesionou na pré-temporada e nunca jogou.
Aí vai ficar essa expectativa aí do Carralho Warrior. Então foi isso, foram essas 5 escolhas do Texas. O Texans trocou 2 escolhas de 7ª rodada para subir, para pegar o Charlie Hacker. E na última, a última escolha de 7ª rodada, eles trocaram com o Saints para garantir uma 6ª rodada de 2021. Não foi um draft do Texas de steals, de grandes jogadores, mas eu achei um draft sólido, um draft que solucionou as carências do time. Pegou alguns jogadores que pode, talvez não nesse ano, mas ano que vem, possam produzir e virarem grandes jogadores. O Texas tem o staff, sabe desenvolver jogadores, a maioria é muito bom nisso. E eu gostei da classe, não estou super empolgado, igual foi em classes anteriores, mas eu acho que a gente sai com um time mais completo do que foi a temporada passada. A gente sai com mais opções no ataque, mais opções na defesa. Um time perdeu o Hopkins, perdeu o DJ Reed, ok. Mas a gente tem mais opções. O Watson, ele pode brincar mais, ele pode ter mais coisas disponíveis para ele trabalhar.
É, e essa escolha do Isaiah Cutler também mostra um pouco o estilo que o Bill O'Brien está querendo para esse ataque, que inclui a troca do Hopkins, a chegada do Cooks. São jogadores muito rápidos e que conseguem resultados muito bons para lançamentos longos. Então, assim, apostando na visão, na mobilidade do Watson para produzir lançamentos grandes, dando um pouquinho de tempo dos wide receivers ganharem do marcador.
É, ele... Todas as trocas... Até ano passado, né? Quando chegou o Kenny Stills. O Kenny Stills é um wide receiver extremamente veloz. Então, o Texas montou esse ataque. E o Coté também é um cara que corre abaixo de 4.5, né? 4 e alguma coisa, 4.4, 4.45, alguma coisa assim. E é mais um jogador extremamente rápido para o Texas. Velocidade, velocidade, velocidade. Então, fiquei satisfeito. E vamos ver agora como que esses jogadores vão se adaptar aí no meio dessa pandemia, dessa crise. Se eles vão pegar e vão entender o time, se eles vão gerar impacto logo de cara. O que você achou, Henrique, do nosso draft?
Eu achei bom, achei que melhorou o time. Muito pelo fato da gente não ter a primeira escolha. É igual nos últimos anos, a gente já está meio que acostumado a analisar sem ter a chance de pegar um grande nome. E a gente ainda conseguiu que o Blacklock, para mim, era um jogador de primeiro round.
Sim.
Então, por isso, o saldo acabou sendo bem positivo, porque o nosso primeiro round virou o Laremy Tunsil, que é indiscutível um dos melhores left tackle da liga, assim, dos jovens... É o primeiro ou o segundo.
Uhum.
Então eu achei bom. E que tem muita chance de ter impacto nesse ano já de cara.
Então vamos ver aí o que vai acontecer. E espero que esses jogadores possam contribuir durante a temporada de 2019. Após o draft, a gente sempre tem um mercado de jogadores não draftados, né? Que eu gosto bastante porque geralmente o Texas sempre acha um jogador e acaba fazendo o time produzindo. Coisa do Edie Moore, do Dylan Cole.
O Arian Foster é o...
O Arian Foster foi um jogador desse tipo, Brandon Dunn também.
Para mim, o Arian Foster é o maior exemplo de que você consegue ter um undrafted free agent. Você tem que olhar com carinho para os undrafted, porque a gente teve, para mim, o melhor running back que o Texans já teve.
Uhum.
E não foi draftado.
Não foi draftado.
Exatamente. E tem o Devin Bell. Sim, tem muitos jogadores que o Texans... Cordell e Agu... Guarde de TCU, o tight end Dylan Stapleton, de James Madison, Tyler Simons, wide receiver de Georgia, e o Azoia Alufahai, defensive tackle de West Georgia. Eu, desses jogadores, eu só não vi coisa do Jarmy Jones, desse aí de Notre Dame. Do Scott Phillips, tem tape,
Ele é de uma faculdade grande, assim, né? A Ole Miss é a faculdade da família dos Manning, que o Art Manning, o pai, jogou, o Eli Manning jogou. O filho do Cooper Manning deve jogar, tem chance de jogar no Ole Miss. É a faculdade que eles gostam lá. Então é uma faculdade que tem jogos grandes. Então já tem essa vantagem. Ele já é running back um pouco acostumado com pressão, com jogo grande.
Pois é. E aí, outro jogo, o Scott Phillips. Eu gostei do Cordell e Abu. É um jogador que tem flashes de ser um cara bate no. Não literalmente, mas é um cara forte, um cara que abre bem os espaços, mas falta regularidade. Às vezes ele se perde em qual bloqueio que ele vai, tem que ir. Principalmente isso em segundo nível. Em segundo nível, ele fica meio perdido. O Tyrande, eu gostei demais. É um Tyrande estilo que o Bill O'Brien gosta, que é um Tyrande extremamente excelente como um bloqueador. Muito bom como bloqueador, o Dylan Stapleton. Ele abre, ele faz uns ângulos que é impressionante. Se esse cara for desenvolvido, mostrar um potencial, a gente vai ter um grande jogador. Grande jogador, o Dylan Stapleton. E eu fiquei muito empolgado com os bloqueios deles. O Tyler Simons é o wide receiver de Georgia, que é um cara que também o Zé Erlaine falou bastante bem. Que ele não produziu, mas ele tem uma aceleração dele quando ele tá com a bola nas mãos. É impressionante. E eu tô vendo aqui a notícia que o Leonardo Fournet não recebeu o quinto ano do ano de calor. Mas enfim. E o Azoa Alufahai, também é de uma universidade menor, acima com o Dylan Stapleton. E de força ele sobra para cima dos outros contra ele enfrentar a linha ofensiva. Então é um cara pesado, grande, que lembra muito o DJ Reed, lembra o Brandon Dunn. Precisa melhorar a técnica, mas também é um talento que de uma universidade menor, que se bem se bem organizado, vai produzir bastante. Tava falando aqui que ele é um cara que precisa melhor identificar os bloqueios, é um cara que tem seus flashes, mostra sua força, mas também não é dominante assim toda vez. Mas é um cara que pode futuramente ser a resposta ali e até ganhar a vaga do Senior Clement, tá? Que vai ser difícil. Vai, porque tem menos treinos, mas a agressividade dele eu acho que me empolga bastante. O Dylan Stapleton é um tight end que eu gostei bastante, porque eu vi o vídeo dele, os highlights, não tem jogo, mas não tem tape de jogo, mas os highlights dele abrindo, fazendo os bloqueios, os ângulos do bloqueio dele são muito bons. Muito bom. E isso me impressionou bastante. Se o Bill O'Brien desenvolver esse cara como recebedor, cara, ele pode virar um dos grandes tight ends da liga. E eu falo isso porque realmente eu fiquei impressionado com os bloqueios dele, tá? Acho que é um cara que se pode até fazer parte do time nesse ano. Eu não duvido da gente cortar o Jordan Thomas. Ou trocar o Akers e cortar o Thomas, ele acabar sendo a terceira opção, ou a quarta opção. O Tyler Simons é um adversário que o Zé Erlaine elogiou bastante, mas ele que não produziu muito em Georgia, mas é um cara que tem uma aceleração muito boa, principalmente jogando em jet sweep. E quando ele tá com a bola nas mãos, ele consegue produzir. E o Azor
e sendo bom em bloqueio, assim, eu não tinha entendido muito a escolher um Tyrande, porque a gente já tem quatro muito bons. E realmente os nossos quatro recebem muito. É, e bom de bloqueio pode ser muito bem usado em time de especialistas protegendo retornador.
Sim, sim. Ele pode jogar no Special Teams. Eu acho que até ele deve fazer. Se ele for bem no Special Teams, pode ser esse cara. Mas eu fiquei impressionado porque é um tipo de talento que o Bill O'Brien gosta. Talento que sabe bloquear. Vê e domina o safety, o corner, ou até mesmo um outside linebacker. Mas eu fiquei realmente impressionado. E o último é o Azoy Alufahai, que claramente ele era mais forte e melhor do que contra quem ele estava jogando. E se passar por refinamento técnico, ele pode ser aí o nosso próximo Brandon Dunn ou até mesmo DJ Reed. Então, dessa classe aí, foram poucos jogadores, mas tirando o Jamir Jones, que eu não tenho nada para falar, eu não consegui ver vídeo nem nada dele no Notre Dame, eu gostei dos cinco. Acho que o que tem mais chance de fazer parte é o Tyler Simons, porque a gente, se ele for um bom retornador, e ele recebeu até mais dinheiro no garantido com o Texans.
É, o Jamir Jones, ele até conseguiu ter um número bom de sacks, ele teve 4.5 sacks. É, ele era linebacker até 2017, perdeu por conta do 18 e mudou para a linha defensiva. E assim, foi o melhor ano dele. Antes ele tinha anos muito ruins. E foi o melhor ano dele. Mas muito impressionante. Mas 4.5 sacks e um fumble forçado, dois fumbles forçados e um recuperado. É bom.
É bom, mas voltando aqui, só completando lá do Tyler Simons, então o Simons é um excelente, é um bom retornador, e a gente sabe que o nosso DeAndre Carter tem problemas, e se ganhar essa posição do Carter, o Carter vai ser cortado, ele vai fazer parte do time.
Eu acho que o Carter vai ser cortado. Eu acho que o Carter vai ser cortado. A gente tem o Tyler Simons e também tem o John Reed, que retorna muito bem, o cornerback do quarto round.
Então, pode ser um desses dois aí. O Simons aí pode ser o cara que vai tomar a vaga do DeAndre Carter. E é mais um wide receiver que é extremamente veloz. Mais um wide receiver e a velocidade dele impressiona bastante. E acho que por isso, que pelo contrato, o valor do contrato, ou a gente tem uma maior necessidade de um retornador também. Eu não acredito que o Jeremy Jones nem o Azoy Alufahai façam parte do time, porque a gente tem peças demais na posição de linha defensiva, né? E não acredito que eles vão superar os jogadores que têm disponíveis e roubar uma dessas vagas. E o Scott Phillips e o Dylan Stapleton, acho também difícil, mas tem mais possibilidade que o Jamir Jones e o Alufahai. E o Cordell e a Agu e o Scott Phillips são caras que acho que tem grandes possibilidades também de esses dois junto com o Tyler Simons, mas especialmente o Tyler Simons, porque a concorrência dele é mais fraca. Mas o Phillips e o Iago pode ganhar aí suas vagas como reserva. Né? Até porque o Texas não tem um running back igual o Scott Phillips. Um running back mais parrudo, mais
mais forte, né?
É.
Então, pode ganhar aí. E o Cordell, como já falei, é um... O Iago é um cara que gosta de bater, é agressivo, mas ele precisa melhorar na hora de identificar bloqueios, de... Falta um pouquinho de força também, que ele, às vezes ele é batido. Mas é isso aí, acho que foi uma boa classe. Normalmente o Texans é, sempre faz uma boa classe de undrafted free agent, sempre chama algum jogador de atenção. Ano passado foram dois running backs, né? Que era o Johnny Dixon e o Tyler Johnson. Dois wide receivers que a gente ficou empolgadíssimo, foram bem no durante a pré-temporada. Mas nenhum dos dois acabou fazendo parte do time. E depois, eu nem sei onde foi parar, não lembro mais. Mas sempre aparece o Texas, a classe de undrafted free agents, jogadores não draftados. É sempre interessante pro torcedor do Texas, então o pessoal ficar ligado aí nesses nomes, que eu acredito que pelo menos um deles vai fazer parte do time quando chegar o corte final.
É, eu também acredito que um ou até dois devem conseguir. E o que já é uma coisa boa para um draft free agent, você conseguir ter dois que pegam os 53. É um bom número.
Sim, mostra que o time, o scout do time sabe identificar bons jogadores, né? No final do draft. Então, fico contente mais uma vez que o Texans achou mais jogadores interessantes nesse ano. E para finalizar, a gente já acabou aqui falando de draft, a gente vai falar da free agency do Texas, porque o John McClain, uma ou duas semanas antes do draft, ele soltou que o Texas iria no mercado de free agency. Iria adicionar mais um ou dois veteranos, e isso dependeria de como o Texans iria se arrumar no draft. O Bill O'Brien, ele deu uma entrevista uma semana antes do draft falando que safety era uma grande necessidade, não endereçou no draft. Eles contrataram no dia do draft, o Michael Thomas, safety, que estava no Giants, que é excelente retornador, um cara de special team. Não acho que ele vai jogar tanto, acho que vai ser um jogador para substituir o Tyler Jones, que é um excelente jogador de special teams também. E a gente não endereçou, ficou a especulação que o Eric Reed, o Texans, esteja avaliando e trazer o Eric Reed, e teve uma temporada muito boa lá em Carolina e foi dispensado. E o Justin Reed está fazendo lobby pro irmão dele jogar no Texas, e ele até deu a declaração que o irmão dele estaria empolgado se fosse com a possibilidade de jogar em Houston. Bill O'Brien também pareceu empolgado, que ele disse que Bill O'Brien ama o jogador. E a outra posição foi que saiu algum rumor, boato, né? Não é de fonte confiável, mas que o Texas estaria atrás do Everson Griffin, mais um jogador para a nossa posição de pass rusher, que é muito bem-vindo. A experiência do Everson Griffin iria ajudar bastante. Mas até agora... Hã?
O Griffin, ele é muito bom. Ele já tá mais velho.
Mas ele ainda consegue ainda produzir, né? Agora passada do Giants, ele teve no Vikings, teve 8 sacks, 11 tackles for loss, 24 QB hits. Então você vê que o cara ainda tá nativo. O cara ainda consegue produzir. Com 32 anos, vai para 33. E o DJ Watt, ele precisa de ajuda. E como pegou o Jerrigan, tem o Chandler Omenihu, tem o Ross Blacklock, esses dois caras, se o Griffin vier e o DJ Watt vier, DJ Watt é um cara que também já chegou, já passou dos 30. São dois caras que vão ajudar a desenvolver esses dois, o Omenihu e o Ross Blacklock. Pode ter a oportunidade de crescer muito, que são dois caras extremamente respeitados na liga e que não vão precisar ser com o Everson Griffin chegando. O J.J. Watt vai ser menos uma pressão pro J.J. Watt. Vai ser um cara que vai ajudar a tirar essa pressão. Não vai dar para o jogador fazer bloqueio duplo no J.J. Watt. Fazer e se preocupar também com o Everson Griffin e tendo Jernigan ou Blacklock por dentro, né? Então, se chegar mais algum jogador, se chegar o Everson Griffin e o Eric Reed, eu vou ficar extremamente feliz e esse time vai ficar ainda mais completo, né?
Os dois eu acho difícil, não sei se o contrato deles é. Ia ser barato, coisa assim. Mas se viessem os dois, eu acho que a gente teria tranquilamente uma defesa melhor que a dos últimos anos. Chegando a ser do nível que a gente teve a melhor defesa da NFL 4 anos atrás. Aí.
É. E tem mais alguma posição, Henrique, que você vê, ou algum jogador que você queria do Texans? Buscasse um.
Não, eu acho que de free agency. Não, eu acho que o ataque não faz mais sentido, a gente já tem tudo bem formado. Talvez um quarterback reserva tenha algumas restrições com os nossos quarterbacks reserva, assim, que atualmente a gente não tem.
Uhum.
Então eu acho que a gente ainda precisaria de um reserva Watson que seja pelo menos mais ou menos.
É, porque a gente conseguiu renovar, né? O AJ McCarron. Tem o Alex Magog, que veio no 49ers. Deixa eu ver aqui. Que seria o terceiro quarterback do Texas. Ele veio do Jacksonville, passou por Seahawks em 2018, estava no Jaguars e chegou no Texans em 2019. Eu acho que, essas duas posições mesmo. Se for para trazer alguém, né?
É, eu também acho que seria nessas duas, mas é só que se quiser entrar um outro quarterback, tem nomes. Bons no mercado, que fazem com que os caras mais ou menos sejam contratados por preço baixo.
Uhum. Então é isso aí. Falamos aí do draft, falamos da nossa free agency. E vamos esperar aí os próximos passos do Texas. Agora a NFL vai dar uma parada, não tem tantas movimentações assim. A gente vai voltar daqui a algumas semanas, né, Henrique? A gente também vai dar uma parada, vai. Quando a gente tiver alguma coisa mais relevante aqui, a gente volta e faz um podcast especial. Mas não acontece muita coisa e se não acontecer pequenas mudanças de contratação, se não for nada importante, a gente deixa para o próximo podcast, que aí a gente vai falar sobre...
E continuem acompanhando a gente no Twitter, porque essas mudanças mais pequenas, pontuais, a gente continua informando lá, comentando.
Sim, sim. Ah, tem um calendário ainda para sair, né? Então, a gente pode fazer uma análise do calendário aí mais para frente.
É, o calendário, eles estão meio que esperando definições do Corona também.
É, a intenção que parece que vai sair até dia 9 de maio, né? Então vamos ver aí o que, que o Texas vai fazer. É, então a gente deve voltar aí lá para junho ou julho, mas eu acredito que seja junho mesmo, a gente falando aí sobre o calendário do Texans, como se o time contratou mais algum jogador e começar nossas previsões também da temporada de 2020, né? E eu espero que a gente tenha uma temporada que a gente possa superar coronavírus e a gente possa estar no, se não for em agosto ou em outubro, a gente está comemorando muito touchdown e que a gente precisa de um momento, depois de um momento tão tenso e trágico, a gente possa estar se alegrando com as coisas das nossas vidas, né? Então é isso, Henrique. Obrigado aí mais uma vez.
Valeu, até a próxima.
E a gente vai se falando aí. A gente vai estar ativo lá no Twitter, trazendo informações, comentando. Eu ainda vou fazer alguns textos falando sobre o Texans. Tem um texto aí para sair sobre o Bill O'Brien. Um texto também sobre o futuro do Texans, um texto sobre quando o calendário sair, eu solto um texto também falando se o Texans tem possibilidade, a chance maior de vencer ou perder determinado jogo. Mas é isso aí. Valeu, pessoal. Valeu, Henrique, mais uma vez.
Valeu,
fiquem em casa, se cuidem, cuidem das suas famílias. E é isso aí. Vamos agora dar uma descansada e aproveitar esse tempo aí pra gente se recuperar desse coronavírus e acabe logo também.
É, todo mundo ficar em casa pra acabar logo e a gente poder voltar com o NFL e os outros esportes todos.
Exatamente. Beleza? Obrigado, pessoal. Até a próxima e fui.
Valeu.